Pode se sentar por um instante. Muito boa noite. Hoje nós temos um tema para conversarmos durante esse tempo que estaremos juntos aqui. Um tema bastante desafiador, mas um tema que com certeza faz parte da vida de qualquer pessoa aqui. Tenho toda certeza, e não é porque estou assumindo a posição de profeta aqui, é simplesmente porque estou na minha posição mais comum, a posição de um ser humano. De alguém que sabe exatamente do que está falando quando fala de crise. Crise faz parte, é uma palavra que faz parte da vida de qualquer pessoa, de qualquer família, de qualquer casa. Deixa eu saber de vocês, se eu estou falando a verdade. Quantos aqui conhecem a crise de dentro, não de fora, não olhando de fora, mas de dentro? Quantos aqui conhecem uma boa crise do lado de dentro? É fato isso. Se há uma constante a respeito desse assunto, é que todos nós vivemos crises, passamos por crises. Nas diferentes estações que a vida nos proporciona, nós temos essa constante de que vivemos, muitas vezes, momentos difíceis que nós chamamos de crise. No início do meu casamento, eu e minha esposa vivemos uma crise, mas não aquela crise de início de casamento que muitas pessoas vivem, não vou falar dessa. Nós vivemos no início do nosso casamento, menos de 2 anos de casado, nós experimentamos uma doença grave na nossa família, muito grave. Eu não vou aqui abrir tudo, mas foi muito duro para nós, já no início do casamento, temos que enfrentar isso nós dois dentro da nossa casa, e tendo que ser suporte espiritual, emocional, para esse momento difícil que a família estava enfrentando com um câncer. E eu me lembro que a minha esposa chorava muito no sofá lá do nosso apartamentinho, nosso primeiro apartamento, a gente abraçado no sofá, e ela chorando muito, sentindo uma tristeza profunda e até um sentimento assim meio de desespero, meio de aflição. E ela me fez uma pergunta, ela fez assim, virou para mim e disse: por que a gente está passando por isso? Por que Deus permite nós estarmos enfrentando isso? Eu tinha mais ou menos 1 ano e alguns meses de casado. Eu ainda não estava no ministério pastoral. E ela voltou-se para mim, eu não estava acostumado a aconselhar pessoas, estava ali na posição de marido, minha esposa perguntando, esperando uma resposta que solucionasse a crise dela. E eu respirei fundo, e a melhor resposta que veio para mim no momento eu usei. Sabe qual foi? Não sei. Foi o melhor que eu podia fazer por ela naquele dia, foi dizer: não sei. Eu não sei porque Deus está permitindo isso. Eu não sei porque nós estamos passando por isso. Eu não sei porque você está tendo que enfrentar isso. Mas uma coisa, eu acredito. E até hoje eu acredito nisso. Vai ser muito difícil enfrentar tudo que vem pela frente com Deus. Mas seria impossível sem Ele. E de lá para cá, em todas as estações diferentes que eu e minha família temos vivido, nós aprendemos uma coisa. Se há uma constante a respeito das diferentes crises e estações da nossa vida, que precisa ser trazida sempre à memória, é esta: Ele está conosco. Ele está aqui. A gente não sabe o porquê que as coisas estão acontecendo, a gente não sabe ainda nem para que elas estão acontecendo, mas uma coisa a gente sabe: Ele não nos deixou, Ele está com a gente. E eu quero encorajar você nessa noite, com essa verdade, com essa declaração. Nós estamos abrindo hoje uma nova sequência de mensagens, uma nova série de mensagens em cima desse tema, crise, falando sobre algo que faz parte da vida de todo mundo e que muitas vezes a gente tenta evitar, mas sabe, quem já passou por crises de maneira profunda e da maneira correta, sabe que As crises são grandes oportunidades de crescimento. Por isso ali embaixo tem escrito crise, essência do crescimento. As crises nos amadurecem, as crises fazem nossas raízes se aprofundarem mais para buscar seiva, para buscar vida em regiões mais profundas, para nos aproximarmos mais de Deus, e a gente quer falar com vocês nesses dias a respeito disso. Por falar nisso, a igreja oferece, dentre muitas coisas, uma estratégia de cuidado e de amadurecimento espiritual. Muitas pessoas que entregam a vida a Jesus, às vezes, fazem isso na expectativa de que fazendo isso não vivam mais problemas nas suas vidas. Que fazendo isso, todos os problemas que elas tinham até o dia em que elas entregaram a vida para Jesus, aqueles problemas desaparecem num instante. Mas quem já caminha com Jesus há algum tempo sabe que muitas coisas não desaparecem assim instantaneamente. Algumas coisas, mesmo a gente vivendo com Jesus, elas ainda tendem e insistem a nos acompanhar. E esta igreja, pensando nisso, em cuidar das pessoas que estão já na caminhada com Jesus, mas que precisam ainda de ajuda, de auxílio, de apoio, para deixar para trás hábitos destrutivos, pecados que ainda permanecem, mágoas e feridas que ainda determinam e oprimem o coração e a alma, nós temos uma estratégia chamada refinaria. E o refinaria é o nosso retiro espiritual, e eu estou aqui para falar nesse início de mensagem porque tem uma relação próxima com o que a gente está abordando nos dias 8, 9 e 10 de dezembro. Então coloca na sua agenda 8, 9 e 10 de dezembro, você que já está caminhando conosco aqui na igreja e você que entende que no seu processo de relacionamento com Deus você ainda tem áreas que precisam ser ajudadas, que precisam ser ajustadas no seu relacionamento com Deus, você precisa participar do refinaria. E aí você pode procurar a gente na saída, ali nos balcões, para fazer a inscrição ou receber mais informações sobre exatamente do que se trata. E eu quero convidar você a mergulharmos em uma história muito, muito legal da Bíblia, um personagem da Bíblia muito interessante chamado Josué. E nós vamos hoje entrar por essa história e entender a partir da ótica de Josué como Deus está presente em todas as crises e como a consciência e a convicção de que Ele está presente em nossas crises pode nos fortalecer para passar por elas e crescermos através de cada uma das crises que nós podemos viver ou que já vivemos. Josué, na verdade, foi um líder do povo de Israel que se formou líder no meio da crise. Não se sabe ao certo muito bem a idade dele quando foi registrado o primeiro capítulo do seu livro, o livro que leva o seu nome, Josué, mas com certeza ele tinha mais de 40 anos. Alguns dizem mais de 60 anos. Mas com toda certeza mais de 40, porque só no deserto o povo viveu 40 anos. E foi exatamente nesse período do deserto que Josué se formou como líder. E só para você entender um pouco de quem a gente está falando, e é importante você entender isso para que você saiba em que contexto Josué cresceu. Ele cresceu vendo a crise do povo no deserto e vendo um Deus que vinha em momentos cruciais, em momentos pontuais, se revelar como um Deus que salvava, um Deus que providenciava, um Deus que vinha e resolvia as mais diferentes crises das mais diferentes e criativas maneiras. Josué começou no deserto junto com o seu povo e logo provavelmente ele se destacou, e quando ele se destacou, Moisés o chamou para perto. Acontece que quando Moisés chama Josué para perto, Josué ainda não se chamava Josué. E isso aparece de vez em quando na Bíblia. Homens que têm o seu nome mudado. Josué, antes de ser Josué, se chamava Oséias. E quando Moisés chama Josué para perto, para fazer de Josué seu auxiliar, Moisés muda o nome de Oséias para Josué. E Oséias e Josué têm uma relação, os nomes. Oséias significa salvo, Josué significa Deus salva. E na cultura judaica o nome diz muito a respeito da missão daquele que recebe o nome. Moisés, quando troca o nome de Oséias para Josué, ele é como se ele estivesse dizendo para Josué, ou a partir da sua vida, Deus vai realizar grandes feitos de salvação para o povo, para o nosso povo. E aí Josué começa a caminhar do lado de Moisés. Do lado de Moisés, Josué vê coisas extraordinárias. Vê coisas acontecerem naquela caminhada no deserto que ele nunca imaginara ver. Só que acontece que, caminhando do lado de Moisés e vendo o grande homem que Moisés era, o grande líder que ele era, conduzindo um povo de milhões de pessoas através do deserto durante 40 anos, sendo paciente toda vez que o povo reclamava, sendo um homem sempre em contato íntimo com Deus, ele viu Moisés fazer coisas extraordinárias como abrir o mar, e nós vamos falar sobre isso um pouco. Ele viu Moisés subir no monte e ser rodeado por fumaça e conversar pessoalmente com o próprio Deus Altíssimo. Josué presenciou coisas extraordinárias ao lado de Moisés, e eu imagino que Josué, por essa caminhada ao lado de Moisés, ele provavelmente tinha uma admiração enorme pelo seu líder, porque ele via de perto as coisas acontecerem, ele via de perto como Moisés era sensível à voz de Deus e como também Deus se relacionava intimamente com Moisés. Acontece que Josué, depois de presenciar a crise do povo, depois de presenciar crises na própria liderança de Moisés e ver Moisés resolver essas crises, Josué estava lá, de pé, diante da sua grande e talvez primeira crise. Capítulo 1 do livro de Josué. Se você estiver com a sua Bíblia, pode abrir a sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Josué. Nós vamos ler juntos esse trecho. Capítulo 1, do versículo 1 ao 5, e nós vamos ler também o versículo 9. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora, Josué, de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. E aí, destaque para essa declaração. Se você tiver com a caneta, pode destacar, pode riscar aí do lado, embaixo. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois, lê comigo aí, eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. Pula para o versículo 9. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Como eu já disse, Josué tinha visto coisas extraordinárias. E Josué se tornara um líder extremamente corajoso. Por causa da sua coragem, Moisés, além de chamá-lo para ser seu auxiliar, em momentos de batalha, Moisés mandava Josué para liderar o povo como um exército nas batalhas. Por exemplo, uma das batalhas famosas, aquela em que Moisés erguia o braço e o povo vencia a guerra, e Moisés então descia o braço e o povo começava a perder a guerra. Lembram disso? Quem conhece essa história deve lembrar. Essa história é muito conhecida. Acontece que quem estava lá embaixo brigando, quem estava lá embaixo em guerra, lutando e liderando o povo, era um homem chamado Josué. Quando Moisés manda os espias conhecerem a terra, chamada Terra Prometida, quem é que Moisés envia lá, junto com outros? Josué, e um outro cara também bem animado e bem empolgado, chamado Caleb. E esses dois vão lá e voltam com um relatório completamente diferente do outro grupo. Encorajadores, dois homens corajosos. Josué se tornou um líder corajoso, um líder guerreiro, um líder com espírito de conquista. Mas parece, lendo o texto do primeiro capítulo de Josué, parece que no momento em que ele recebe a notícia, Moisés morreu. Parece que de alguma forma o espírito dele sofre, esmorece, enfraquece. E por isso, se você lê os trechos que nós não lemos aqui, você vai ver Deus repetindo várias vezes para Josué: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. É como se Deus estivesse dizendo: Josué, levanta a cabeça, Moisés morreu, mas eu tenho um plano para você, que já foi revelado antes, eu já disse antes para você e para Moisés que era você que ia entrar na terra prometida, que era você que ia lá levar o povo até lá. Moisés morreu, mas levanta a cabeça, seja forte e corajoso. E eu quero que você olhe mais uma vez com destaque para uma afirmação que Deus faz aqui a Josué. Deus diz para Josué o seguinte, ele diz assim: enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. E aí eu quero convidar você a, junto comigo, fazer um exercício de criatividade, um exercício de imaginação, ok? Estão comigo? Vamos imaginar juntos? Porque quando a gente leu esse texto, nós imaginamos, nós os pastores, conversando e estudando sobre o texto, por que Deus disse para Josué: eu estarei com você como estive com Moisés? Moisés era o grande referencial de liderança para Josué, era o grande referencial de fé e de relacionamento com Deus. Quando Deus diz: eu estarei com você, Josué, como estive com Moisés, Deus não está criando ali um padrão de comparação entre Josué e Moisés, não é isso. O que Deus está fazendo é tentando trazer ao coração de Josué as lembranças que o encorajariam a ir adiante. Então, quando ele diz: eu estarei com você como estive com Moisés, Josué é levado de volta às suas memórias. E eu quero ir com você, junto com você, às memórias de Josué. E a primeira memória que eu imagino que Josué trouxe quando ouviu Deus falar para ele: eu estarei com você como estive com Moisés, eu imagino Josué fechando os olhos e indo até o dia em que o povo de Israel foi liberto do Egito, caminhou em direção ao Mar Vermelho, e chegando diante do Mar Vermelho, o que eles sentiram? Pavor, medo, desespero. Imagine cerca de 2 milhões de pessoas, mais ou menos, é o que os historiadores dizem, uma população enorme parada de frente para um mar, sem conseguir nem enxergar o outro lado, sem saber nem se existia talvez outro lado, olhando para aquela água, e aí falando: e agora, o que a gente faz? Como é que a gente sai daqui? Vamos voltar. Quando vira para lá, quem está nas costas? O maior exército da terra, o exército egípcio vindo atrás deles. Eles estão entre morrer na mão do exército, entre morrer afogado no mar. Essa é a primeira crise. Imagine Josué lembrando disso. É mesmo, Senhor, eu lembro. Eu lembro do dia em que o meu povo estava desesperado entre o mar e o exército. E naquele momento de desespero, Moisés falou com o Senhor. E olha só o que Deus diz a Moisés. Êxodo capítulo 14, 13 e 14. Aliás, o que Moisés disse ao povo. Moisés, porém, disse: não tenham medo. Permaneçam firmes e veja que o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que hoje estão vendo. O próprio Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. E aí no versículo 21 e 22, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste o Senhor abriu o caminho no meio das águas, o vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca, e o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, com uma parede de água de cada lado. Já imaginou essa lembrança no coração de Josué? Eu nem vivi esse tempo, mas eu lembro de um filme que eu assisti há muitos anos atrás, chamado Príncipe do Egito. Eu sou velho. Quantos aqui conhecem Príncipe do Egito? Ok. Foi tão marcante para mim essa cena do Mar Vermelho, que eu me lembro que no meio da passagem do povo, as duas paredes de água, uma de cada lado, a criancinha dando a mão para a mãe dela, olha para o lado e vê uma baleia passando assim, ó, na parede de água. Eu não sei se Josué tinha lembranças como essa, mas eu sei de uma coisa: lembrar de um Deus que é capaz de abrir o mar no meio, transformando em duas paredes de água, fazendo o povo caminhar em terra seca, é lembrar de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que não é impedido por nenhuma crise, de um Deus que não é limitado por nenhum medo, nem pavor que nós possamos sentir. Eu não sei como você veio hoje, mas talvez você esteja com medo, com o medo que a minha esposa sentiu há anos atrás, quando viu a doença, uma doença grave como câncer, entrar na sua família. E talvez você sinta medo: eu tenho medo da morte, eu tenho medo do que vamos enfrentar daqui para frente. E esse medo pode estar te limitando, pode estar te oprimindo, esse medo pode estar tirando de você a alegria e o vigor. Mas Deus lembrou a Josué: Josué, eu sou o Deus de Moisés. Josué, lembra, eu abri o mar, Josué. E esta lembrança está registrada na Bíblia para que eu e você também fôssemos encorajados, para que nós soubéssemos que nós cremos e servimos a um Deus que abre o mar se for preciso, diante das nossas crises, diante dos nossos medos. Se houver um exército nas costas, se houver um mar adiante de nós, Deus tem a solução. Quem pensaria em uma solução como essa, hein? O mar na frente, exército atrás, o cara levanta a mão lá atrás: Senhor Moisés, com licença, o senhor podia por gentileza abrir o mar para nós? Ninguém pensaria nisso, mas o Deus que pode todas as coisas fez isso, e essa lembrança no coração de Josué o encorajou a continuar. Deixa eu dizer uma coisa para você: não há crise assustadora, não há crise desesperadora demais que a presença de Jesus Cristo não possa trazer paz, não possa te dar segurança e paz no meio dela. E mais do que isso, não há crise grande demais que a presença de Jesus não possa resolver. Depois Josué lembrou. Eu lembrei e eu acredito que Josué lembrou. Essa é a brincadeira que a gente está fazendo hoje à noite. Lembram disso, né? Depois eu imagino que Josué lembrou daquele momento que o povo ficou com sede. E o povo, ficando com sede, entraram numa crise que é muito maior do que a crise de sentir sede, sentir a boca seca. Eles descobriram que eles podiam reclamar. Alguém disse: cara, vai lá, está todo mundo com sede, fala com ele. E aí o cara: tá bom, eu vou lá, Moisés, o pessoal está com sede aí e tal. E aí, o que, que você vai fazer? E aí Moisés falou: ih, caramba, não pensei nisso. Não pensei que no deserto a gente podia ficar com sede. E aí o povo começou a amplificar aquela reclamação, e o povo começou a se queixar, se queixar, se queixar, se queixar. O povo começou a se queixar, e voltou para Moisés, e diz lá o Êxodo capítulo 15, versículo 24 e 25, o povo começou a se queixar, se voltou contra Moisés: o que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água, e ela se tornou boa para beber. Assim, gente, desse jeito, Josué lá, orando, Deus encorajando, dizendo: Josué, lembra que eu estarei com você como estive com Moisés. E aí ele lembra das águas de Mara, as águas amargas, e como Deus resolveu de uma maneira simples, alguns diriam até simplória, Mais uma vez, quem de nós pensaria nisso? Senhor Moisés, com licença, o pessoal está com sede, o senhor podia pegar qualquer graveto que tem aí no chão, jogar na água, para a água ficar boa para a gente beber? Quem pensaria nisso? Ninguém pensaria nisso. Vocês iam ter que assistir o Bear Grylls ensinar vocês a sobreviver no deserto para vocês conseguirem beber água lá. Vocês iam ter que assistir algum documentário no Netflix que ensina a fazer um canudo de carvão, alguma coisa assim para você beber água. Eu não sei. Mas o que Deus fez foi simples. Sabe por quê? Porque assim como o problema do povo não era sede, o que Deus queria solucionar não era água somente, mas é que o povo enxergasse o Deus que pode fazer coisas impossíveis, coisas como ninguém espera, como ninguém imagina. É como se Deus estivesse dizendo: joga um graveto aí na água, para provar para eles que esse negócio de precisar de água é o mínimo. Eu posso fazer muito mais. Imagine um povo que viveu escravizado 400 anos, um povo que foi liberto da forma que foi depois de 10 pragas. O povo que viu o mar se abrir, agora estava se queixando e dizendo: a gente preferia ficar no Egito do que morrer de sede aqui. E teve outra crise de água também depois. Quando o povo sentiu sede novamente, Moisés bateu na rocha. E sabe o que me diz isso? Me diz de um Deus que não resolve os mesmos problemas sempre das mesmas maneiras. Porque o foco dele não é atender você, o foco dele é revelar quem ele é. O foco de Deus não é simplesmente tirar você da crise e botar num lugar de conforto. O foco de Deus é mostrar para você que é Ele quem te tira da crise. Que o poder é dele, que a provisão é dele, que a vontade é dele, que o plano é dele, que o propósito é dele, e que mesmo que a crise seja dura ou boba, ele tem um propósito para se revelar a você de uma maneira que ainda não havia se revelado. Nas mais diferentes crises que nós possamos viver, a constante que deve permanecer é que Deus está ali conosco e Ele pode trazer a solução, porque Ele tem recursos infinitos para isso. A última lembrança que eu acho que Josué pode ter tido no dia em que Deus estava falando com ele: eu estarei com você como estive com Moisés. Maná e codorna, uma dieta fenomenal. Esse negócio de dieta paleolítica, não, tem que ser a dieta desértica. Maná e codornas. Você já ouviu dizer que crente come demais? Quanto já ouviu isso daí, que crente come demais? É por causa dessa história aqui. É por causa dessa história que a gente tem essa fama, que crente adora comer. Esses caras aqui adoravam comer de uma tal forma, que olha só o que eles disseram. Eles estavam com tanta fome, Êxodo capítulo 16, versículo 3 e 4. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito. Olha a fome dos caras. Você já teve fome assim? O pastor pregando, já deu meio dia e meia, e você falou: se ao menos tivesse... se Deus tivesse me matado no trânsito hoje, eu não estaria com esta fome agora. Era esse povo aqui, o povo liberto da escravidão, o povo viu o mar se abrir, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, água da pedra, água que era ruim ficou boa, agora estamos com fome. Ah, era melhor morrer do que sentir essa fome. Está aí nosso DNA, gente. É daqui que vem esse DNA dos crentes que gostam de comer. Uma crise, mais uma vez, uma crise relativamente boba para a reação deles. Mas isso diz a respeito de algo que nós sentimos quando nós estamos em crise. Quando nós estamos em crise, nós só conseguimos olhar para os nossos problemas. A crise tem o poder de criar uma névoa nos nossos olhos em que a gente passa a enxergar só a nós mesmos, só os nossos problemas, só as nossas questões. E a gente vê isso na Bíblia. Até João Batista viveu isso, sabia? João Batista, quando surge na história, ele é aquele que aponta o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar suas sandálias. Ele é aquele que viria após mim, que é maior do que eu. Importa que ele cresça e que eu diminua. Tudo isso está declarado no primeiro capítulo de João. Só que quando você abre Mateus, capítulo 11, o mesmo João Batista, que quando enxergou Jesus no início do ministério, afirmou essas coisas maravilhosas, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, João Batista está na prisão. E quando ele está na prisão, sabe o que ele pede para os discípulos dele fazerem? Vão lá e perguntem para ele se ele é realmente o Messias ou se a gente deve esperar outro. Até João Batista, na crise, esqueceu quem era Deus, esqueceu quem era Jesus. Por um instante, ele temeu, ele disse: será que é mesmo? Porque eu estou na prisão. Sabe, esse povo aqui estava com fome, mas a grande crise não está no estômago, está no coração. A fome deles era tanta que eles só enxergavam a própria fome e chegavam ao absurdo de dizer: preferia ter morrido do que viver essa fome aqui. E muitas vezes na nossa relação com Deus, a gente esquece quem é Deus no meio da nossa crise. E a gente fala besteiras como essas. Ah, eu preferia nunca ter vivido isso, eu preferia nunca ter casado, eu preferia nunca ter tido filho. Sabe por quê? Porque a gente está tão tomado pela nossa crise que a gente esquece do Deus que está conosco no meio das crises. Marta e Maria viram seu irmão morrer, ser sepultado. Viveram uma crise enorme na vida delas. E quando Jesus chega perto delas, elas dizem: se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Mas mal sabiam elas que o desfecho da história não era o irmão delas sendo curado, mas era o irmão delas sendo reerguido dos mortos. E o resultado dessa história não era simplesmente a solução da família, mas o versículo 45 do capítulo 11 do Evangelho de João diz que todos os judeus que estavam ao redor creram em Jesus. Às vezes a minha crise e a sua crise é o processo que Deus está causando em você para, na solução, a experiência ir além de você. Para sua família passar a crer quando não cria. Para o seu marido passar a crer quando não cria. Para os seus filhos passarem a crer quando não criam. Seus pais passarem a crer quando não criam. Então não deixe que a crise tome os seus olhos como tomou os olhos do povo de Israel. Mas vamos viajar de volta, vamos sair da imaginação e vamos cair em Josué capítulo 1, onde Deus afirma para Josué: Josué, eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei e não o abandonarei. As lembranças de Josué dizem isso. Josué, eu sou o Deus que abriu o mar, eu sou o Deus que fez a água amarga se tornar água potável, eu sou o Deus que tirou a água da rocha, eu sou o Deus da coluna de nuvem, eu sou o Deus da coluna de fogo, eu sou o Deus que fez o maná surgir pela manhã e as codornas aparecerem no final da tarde, eu sou o Deus que fiz todas essas coisas, por isso não tenha medo, nem desanime, porque assim como eu estive lá, eu estarei adiante de você. Então escute isso nessa noite. Esse Deus de Josué é o Deus que está aqui hoje. O Espírito de Deus que falou a Josué é o Espírito de Deus que fala a mim e a você nesta noite. E Ele está dizendo: eu sou o Deus que estive lá, eu sou o Deus que estou aqui e eu sou o Deus que estarei adiante de você. Não importa o tamanho da crise, Não importa o tempo que ela dure, uma certeza tenha com você: eu estarei ali, do seu lado. Ele prometeu isso. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É o que Jesus prometeu para mim e para você. Como você veio hoje? No meio de uma crise? Desanimado? Enfraquecido? Cabeça baixa? Josué tinha acabado de receber a notícia, seu grande mentor, seu grande líder morreu, e é você que tem que continuar. Então seja forte, seja corajoso e lembre quem é o Deus que caminha com você. Lembre que o que eu fiz, continuarei a fazer. Essa foi a oração de Jesus lá no capítulo 17 de João. Ele virou para o Pai e disse: eu os fiz conhecê-lo e continuarei a fazer. Feche seus olhos. A gente sempre fala isso daqui que eu vou falar, é óbvio, mas é importante dizer: eu não sei como você veio hoje. De fato, é óbvio, eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus não só sabe, mas te trouxe hoje porque sabe. E talvez você esteja no meio de uma crise, no meio de um momento angustiante, no seu casamento, na sua casa, na sua família, eu não sei. Na sua saúde ou na saúde de alguém próximo a você. Talvez a crise seja intensa. E hoje eu vim aqui só te lembrar de uma coisa: Deus está presente. Você pode dizer de verdade: eu me alegrarei em meio às lutas, porque tu estás ali. Eu quero encorajar você que se encontra hoje numa crise, você que vive esse sentimento de estremecer, quero que você fique de pé. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, por qualquer coisa que você esteja colocando diante de Deus, pela sua crise, para que Deus se revele presente no meio da sua crise. Senhor, veja quantas pessoas estão de pé. De fato, Jesus, a crise faz parte da nossa vida. O Senhor disse para nós: vocês terão aflições. A aflição faz parte de ser um ser humano. Mas não desistam, permaneçam firmes, porque eu venci o mundo. Deus de vitória, Jesus Cristo, que ressurgiu dentre os mortos, nós invocamos o teu nome nesta noite. Visita esses lares, Senhor, visita esses leitos que estão sendo colocados na sua presença, visita esses corações, visita esses relacionamentos de pais e filhos, visita, Senhor, estes casamentos que estão em abalo. Pai, em nome de Jesus, revela-se presente, como o Senhor se revelou ao povo no deserto, como o Senhor se revelou a Moisés, como o Senhor se revelou a Josué e o lembrou naquele dia: eu sou o Deus que caminho com você, Josué, desde sempre, em todas as suas lutas, eu estive com você, e nas lutas que virão, eu estarei com você. E nós invocamos a presença deste Deus fiel, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu abençoo, Deus, estes lares, em nome de Jesus. Eu estendo minha mão sobre estes lares, famílias, casamentos, sobre a saúde do teu povo, sobre qualquer sorte de crise que esteja sendo vivenciada. Eu estendo a minha mão pedindo tua presença revelada a esses corações, Pai, para fortalecê-los. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Você pode se assentar. Quando o pastor Felipe estava introduzindo a mensagem, eu meio que estava ali embaixo com um sorrisinho no rosto, porque eu estava pensando exatamente nisso. É bom que a gente possa falar de crise aqui, porque a crise faz parte. Você não viu, mas quase 100% do auditório estava em pé agora, porque a crise é inerente à condição humana. Talvez você tenha vindo para a igreja por causa de uma crise. Nós oramos juntos agora por muitas pessoas nesse momento em crise. Mas a boa notícia da noite é que existe um Deus que pode estar ao seu lado em todo o tempo, inclusive, sobretudo, durante os tempos difíceis, os tempos de crise. E eu digo que Ele pode estar, porque embora Ele possa e Ele queira, Ele não vai forçar essa barra, Ele não vai forçar esse relacionamento. Você precisa aceitar que Ele faça parte da sua vida. Olha só o que a Bíblia diz pra gente. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 20. Palavra de Deus para nós. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que Deus tem todo interesse em se relacionar, em se fazer presente nas nossas vidas, que Ele já se moveu na nossa direção. Tanto é verdade que Ele te trouxe aqui hoje para que você pudesse ouvir esse convite da forma mais clara possível. Ele quer fazer parte da sua vida. Você só precisa agora abrir essa porta, você só precisa agora aceitar esse convite. E aceitar esse convite não tem nada a ver com uma religião ou com rituais. Tem a ver com crer que Ele pode, que Ele está ao seu lado. A palavra diz pra gente no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que se com a sua boca você declarar que Jesus é o Senhor e no seu coração você crer que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Basta que você creia. Ele quer, Ele tem todo interesse em você. E hoje nós queremos que toda a igreja possa ter essa oportunidade de aceitar esse convite. Então, mais uma vez, eu gostaria que vocês, todos vocês, se colocassem de pé nesse momento. Gostaria de fazer uma oração junto com vocês, em solidariedade àqueles que precisam ser encorajados. Talvez a crise seja tão forte, que como igreja todos nós fizéssemos juntos essa oração. Repita assim após mim: meu Deus e Pai, obrigado pela Tua salvação. Hoje eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome, Pai, no livro da vida, e que eu viva todos os dias convicto de que o Senhor está sempre ao meu lado. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça com seus olhos fechados só por mais um instante. De repente foi a primeira vez que você fez essa oração. É a primeira vez que você está aceitando esse convite. Mas talvez pode ser que você já tenha experimentado disso e por qualquer razão tenha andado longe. Talvez a crise tenha te atingido de forma tão intensa que você realmente se esqueceu do Deus que está ao seu lado. Eu quero orar por você. Não se preocupe com quem está ao seu lado. Se concentre apenas em ouvir essa voz que te chama para esse relacionamento. Se concentra apenas em abrir essa porta, em aceitar esse convite. Se foi a primeira vez que você fez essa oração, ou se hoje você está voltando para os braços do Pai, eu quero que você estenda sua mão, estende bem alto. Eu quero te incluir nessa oração, eu quero orar por você. Nunca mais você vai ter que enfrentar suas crises sozinho. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos aqui não mãos estendidas, mas corações dobrados na Tua presença, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa encher essas vidas com renovo, Pai, da Tua graça. Enche essas vidas do Teu amor, ó Pai, que eles possam experimentar da Tua companhia, da paz que o mundo não tem para dar, ó Pai. Nós somos gratos, ó Pai, pelo Teu mover no nosso meio, pelo Teu mover, pela Tua condução nessa igreja, ó Pai. E que possamos, a partir de hoje, ainda mais, como família, caminharmos juntos, ó Pai, para vivermos a Tua, Pai, o Teu propósito, a Tua vontade para as nossas vidas. É assim que nós oramos e te pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus. Amém.